É, como diz a música, o futuro tá aí. Falando em futuro e presente, 2024 é ano de eleição. E o que que a AGU tem a ver com isso? Pois não é que tem. Tanto que atualizou uma cartilha com orientações aos agentes públicos sobre o que pode e o que não se pode fazer em ano eleitoral. Para esse bate-papo informativo e importante, está aqui comigo a advogada da União, Maria Helena Pedrosa, que trabalhou na atualização dessa cartilha e que vai apresentar, inclusive, nosso outro convidado. Tudo bem, doutora Maria Helena?
Oi, Raquel, tudo bem? Pois é, a gente está aqui para falar um pouco sobre essa cartilha, né, que é atualizada pela Câmara de Direito Eleitoral. E trouxemos hoje um convidado super especial para conversar um pouco com a gente, doutor Rafael Rossi do Vale, que é advogado da União, coordenador geral eleitoral da Procuradoria-Geral da União, e que atuou no TSE nas eleições de 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022.
Pelo amor de Deus, eu já vou começar com você então, doutor Rafael. Primeira pergunta, porque as eleições são em outubro.
Sim.
Tem um tempinho pela frente. Mas já tem coisa que um gestor público não pode fazer por ser ano de eleições?
Ah, já tem muita coisa, viu? Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Duas mulheres aqui maravilhosas. Já tem condutas, né? A lei de eleições, a 9.504, ela traz várias condutas para impedir a utilização indevida da máquina pública. Entre elas, tem algumas que, por exemplo, dia 1º de janeiro já desse ano já está valendo. É vedado doar bens, né? Distribuir bens para a população. Esse todo ano eleitoral. Mas tem outras também clássicas, como, por exemplo, não se pode utilizar um bem público em benefício de um candidato ou de um partido político, não se pode utilizar materiais públicos e etc., servidores. Então, tem muita coisa que a lei traz justamente para evitar que haja desequilíbrio no pleito.
Para que a estrutura pública não favoreça nem A, nem B, nem C. Agora, você citou uma coisa interessante, não pode haver doação, por exemplo, né, de bens. Não. Isso é só vale para quem é candidato ou vale para servidores e agentes? Vamos explicar um pouquinho que universo, né, é abrangido por essa cartilha. Quem quer falar, doutora Maria Helena?
A definição de agente público para fins eleitorais, ela é bem ampla, né? Então, não contempla só os servidores que sejam concursados ou que ocupem cargos em comissão naqueles órgãos, mas basicamente qualquer pessoa que atue em alguma função pública. Então, desde os estagiários até as pessoas que são chamadas para ser mesários, né, que são uma grande parte da população é chamada para contribuir com a justiça eleitoral nesse papel. Então, todos esses agentes, eles são destinatários dessas condutas vedadas. Ou seja, tem que ter cuidado para não incidir nessas condutas e também estar atentos para se isso acontecer, né?
Gente, isso vale mesmo para um agente que não seja candidato nem esteja filiado a um partido?
Exatamente. Qualquer pessoa que ocupe uma posição de agente público para esses fins eleitorais é destinatário, ou seja, tem que observar essas vedações.
Na verdade, a cartilha ela vem com esse objetivo, né? A AGU sempre está muito preocupada em orientar os agentes públicos. A prevenção é muito melhor, né, do que a gente atuar depois que acontece, porque esse momento de eleições é um momento muito sagrado para a nossa democracia, né? E essa utilização indevida da máquina pública é algo muito sério. E eu acho que cabe toda a população observar isso.
Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura. Democracia, pois, me fere e atira-me bem no meio.
O agente público aqui, ele é bem amplo. É quase que igual o direito lá penal lá. Mas é bem amplo. Ele envolve desde o estagiário, do mesário, mesmo você aí que está escutando, que não é agente público, nunca passou em concurso público, etc. Você sim pode estar com algum vínculo, mesmo que transitório, uhum, e não remunerado com a administração pública e tem que ficar atento com o que está na cartilha e na lei, óbvio. A cartilha só resume o que está lá na lei, né? Então, essa é a nossa preocupação, é mostrar para vocês que cabe à população fiscalizar, óbvio, né? Porque é muito sério isso, você utilizar a máquina pública, é muito poder, né, que você tem na mão e o legislador se preocupa com isso.
Isso vale também para empresas que prestam serviço, têm contratos com a administração pública?
Raquel, as vedações, elas são primariamente direcionadas aos agentes públicos, né? Pessoas naturais, isso, pessoas físicas. Mas isso não significa que elas, de alguma maneira, não possam incidir sobre atividades empresariais. Um exemplo que nós podemos citar é o da propaganda eleitoral antecipada. Então, a legislação prevê que, no caso de propaganda eleitoral antecipada, tanto o beneficiário, quando é ciente, como quem divulgou, e aí pode ser uma empresa, fica sujeito à penalidade. Então, existem vedações que indiretamente se aplicam a determinadas atividades empresariais, mas isso não significa que todos os fornecedores, vamos dizer, de materiais comuns da administração, né, necessários ao funcionamento normal da administração, se sujeitem às vedações eleitorais. É claro que as empresas têm as suas próprias vedações, né? Mas não é a isso que a cartilha se dirige.
Perfeito, bora botar a mão na massa?
Vamos lá.
Então vamos destrinchar. Então a gente já falou, doutor Rafael citou doação, que já não pode.
Distribuição gratuita de bens, lá o parágrafo 10 do artigo 73.
Distribuição
gratuita. É realmente, mas isso é diretamente à população, isso não pode.
Mas, por exemplo, eu tenho um órgão público que ele já tem um convênio ou costuma doar, desde recicláveis para cooperativas que vêm buscar, até, nós vamos trocar aqui material de escritório, tudo. Essa doação também não pode ser feita em nome de uma instituição ou pode?
Primeiro, vale a pena falar uma coisa, que eu abro assim, parênteses, tá? Na jurisprudência eleitoral e a própria legislação, é difícil você cravar alguma coisa em direito eleitoral. Por isso a cautela é crucial.
É tênue, a linha
é tênue,
pode,
é muito cinzento.
Pode,
só,
né?
Só pra você ter ideia, a cartilha, ela traz a legislação, mas também alguns julgados que são relevantes pra gente entender como é que a justiça eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral está entendendo aquele assunto. A legislação, ela não consegue trazer todos os casos práticos, que às vezes a gente, né, surge em dúvidas. Exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Certa vez me perguntaram em 2014, não vou falar a data aqui para não dizer o tanto tempo que eu já estou nisso, mas em 2014, eleições gerais de 2014, surgiu uma dúvida em uma palestra que eu acho que é interessante trazer aqui. Doutor, a gente pode usar bottom na repartição? E eu disse, inclusive, que o TSE julgou um caso assim. O bottom não é algo ostensivo. Então você pode, como agente público, exercer o seu direito político de escolher um candidato X ou Y. O problema é a ostensividade, é você exagerar, é você transbordar para um abuso de poder ou ao que você passe dos limites dentro da repartição, que tem um uso especial.
Nesse sentido do que você está dizendo, também a cartilha traz as orientações da comissão de ética, né? Então, existem algumas coisas que não são, talvez, necessariamente um ilícito eleitoral ali tipificado na lei, mas como a gente preza sempre por essa cautela, a gente traz também do ponto de vista ético, né? O que é que seriam condutas mais adequadas para realmente evitar que o servidor, o agente público, privilegie determinadas candidaturas.
E por isso a gente sempre fala em questão de bom senso. Então, respondendo
isso,
você, Raquel,
assim,
quase nunca a gente consegue cravar isso pode ou não. É difícil fazer isso, principalmente em direito eleitoral.
No caso do bottom,
do
foi
bottom,
permitido?
Ter, então, o caso do bottom foi. Por quê? É só uma mera demonstração não tão ostensiva. Mas vamos pegar um outro caso, que qualquer agente público ou qualquer pessoa entre numa repartição pública e começa a gritar ou começa a distribuir
santinho.
Santinho.
Famoso
isso,
santinho.
É, porque a gente está dentro de uma repartição pública. É claro que não é um bem público de uso comum, que não é uma praça. Isso tudo bem. Aí tem outras condutas ali. Mas o que se vocês forem entender, até quem nunca leu a legislação eleitoral vai entender quando eu disser o seguinte: qual é o escopo central das condutas vedadas? O que o legislador quis vedar? Essa utilização indevida da máquina pública. Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que você imaginar que possa estar tendo um benefício de algo público em prol de uma pessoa, de um candidato, de um partido ou de uma corrente, isso sim pode ser visto. Então, a legislação, ela é muito firme assim de dizer que não só o que está explícito ali no 73 em diante, lá da lei de eleições, mas o abuso de poder lato sensu, ou em outras palavras, eu disse que eu não ia falar juridiquês, mas estou falando lato sensu.
Lato sensu.
Mas o abuso de poder, ele na verdade dá para ser entendido como tudo que for afetar o equilíbrio do pleito. Né?
Agora, eu vou te falar que se chegar numa repartição pública agora, nós estamos em março, e ficar vendo o botãozinho ali do quem vai te atender numa situação nossa de muita polarização, não é mole, né? Não. Quer dizer, aquilo também tem uma conduta que a pessoa tem que ter consciência ali, que às vezes a pessoa que vai atender não pensa como ela, né? Mas aquilo que o senhor falou, é o bom senso, né? Mas que tem hora que pode incomodar, pode, né?
Vamos voltar a usar as lentes do amor. Partido, não somos inimigos, e além dos partidos podemos ser amigos. E quanto a minha opinião sobre a minha posição, sinceramente, eu sou contra intolerância, sou contra arrogância, sou contra e sou a favor que o cidadão seja.
Só em relação ao que você falou da distribuição de bens, né, das doações diretamente para as pessoas, existem algumas exceções. Então, por exemplo, o que você falou é um programa social que já existia, já tinha autorização em lei, já vinha sendo executado em anos anteriores. Eu preciso parar esse programa, entendeu? No pode, ano eleitoral, né? Nem pode, não posso desassistir as pessoas, né? Um exemplo super corrente, agora a gente está vendo os municípios declarando emergência em saúde pública por causa da dengue, né? Então, os casos de dengue super aumentando e diversos municípios e estados também já declararam emergência em saúde pública. Então, no caso também de calamidade pública, de estado de emergência, essa regra também pode ser excepcionada, né? Porque pode ser que exista, assim, surja realmente uma necessidade excepcional de que o Estado forneça, né, alguma prestação para as pessoas, né?
Doação de cestas básicas. O prefeito foi lá, ou a secretaria, passou os 4 anos sem fazer nada. Aí vai lá, chega no ano da eleição, começa uma distribuição mais efetiva.
Isso.
Às vezes o próprio candidato não vai diretamente lá, mas manda uma pessoa que você sabe quem é a casa. Olha para aquela, para aquele secretário, para aquele braço direito, você já vê o candidato, né? E aí você trata de uma situação delicada, porque claro que tem gente passando fome, né? Sim. Então, mas você vê a utilização de uma situação dramática pelo oportunismo que ele não fez nada o ano todo. Não. Isso já seria uma conduta vedada.
Com certeza, isso. Raquel. Mas uma coisa interessantíssima que você puxou, e eu acho que vale a pena a gente falar aqui. As condutas vedadas, elas são feitas para serem efetivas, né? Essa trava. E como que seria se a Justiça Eleitoral tivesse que analisar se aquela doação de uma cesta básica afetou literalmente o pleito? Então, a lei ela foi feita para não ser assim. Então, a mera prática do ato, uma cesta básica, já pode ser visto como uma conduta vedada. Esse é o ponto fraco aqui que o nosso país precisa avançar.
Isso. Porque o combate ao fosso social, à pobreza, é pilar essencial da democracia, gente.
Ah, mas essa cesta vai afetar um voto e tal. Eu já vi casos de uma dentadura. Foi doada uma dentadura e, de fato, entrou como conduta vedada na Justiça Eleitoral. Né? Então, a gente vive um país muito, muito assim, desigual, onde qualquer coisa, infelizmente, já, vamos colocar entre aspas, mas já compra um voto, né? A gente não tá pensando na potencialidade que é aquela conduta, e sim a mera prática daquele ato. Isso é crucial, é uma responsabilidade também objetiva. Mais um jurídico, mas rapidinho, tá? Mas outra coisa crucial que eu queria falar...
Tá, já segunda, hein?
Mas outra coisa crucial que eu queria falar, que é o seguinte... O agente público, ele tem que entender que ele pode realmente exercer o direito político dele. Faça isso, mas fora do horário de trabalho. Não se autodenomine. Eu sou o servidor, o coordenador geral, não sei o quê.
No caso das doações, né, você frisou, candidato, pré-candidato não pode, né? Pode ser visto aí como até compra de voto. Mas o agente público, que não esteja atrelado, né, a nenhuma candidatura, claro, pode fazer doação, é até bom, né? O mundo está precisando, desde que seja com seu carro, né? Fora do horário de expediente, com seu dinheiro.
Como cidadão.
Como cidadão. Né? E a gente, lógico que a gente indica, fora do horário de expediente. Eu sei que tem alguns agentes públicos, né? Pessoas que acabam trabalhando 24 horas, que é sempre cargo. Mas pelo menos evite se dizer que você está ali como agente público. Você é o cidadão. É o seu lado de direito eleitoral, o seu direito fundamental de exercer o seu direito político. Isso você tem, já consegue blindar, né? E lógico, você não vai se utilizar de nada que você tem benefício por você ser servidor público ou agente público. Então a população tem que ficar de olho nisso.
Você falou uma coisa interessante que eu queria adentrar aí num universo muito comum nosso, que é o online. O servidor, o agente público, a utilização, por exemplo, de mensagens virtuais, pedindo voto, ou então desmoralizando o adversário, tudo. Já tem o que pode e o que não pode nesse mundo virtual?
Cada ano, cada eleição vem uma coisa nova. E a justiça eleitoral...
O TSE atentou,
não,
né, gente,
a justiça eleitoral
isso.
É a mais dinâmica possível. E a gente vem acompanhando essa evolução, tanto da lei quanto dos julgados. Para você ter ideia, em 2017 teve a mini-reforma de impulsionamento. Eu me lembro muito bem que na época era uma novidade, aquela questão de pago,
você pode pagar
anúncio
pra
pago.
Empresa,
é, muita gente tinha essa dúvida.
Aquele,
é. Né? Muita gente tinha essa dúvida. Agora, em 2024, a gente já tem a questão da inteligência artificial. E as notícias falsas.
Uso
de
deepfake.
Eu acho que o que vale falar é que siga o bom senso. Aquelas máximas que a gente já falou aqui mais cedo, né? Quando você estiver em atuação, exercendo um munus público, uma função pública em alguma medida, você não vai de maneira ostensiva colocar a sua predileção, ou seja, com a internet posta. Uma coisa interessante que você falou, esse aí é um caso que eu recebi também uma dúvida há um tempo atrás. Levantaram a mão para mim e questionaram em um evento que a gente participou. Eu achei engraçado demais para você ver a loucura que a gente chega, né? Eu sou agente público. Eu posso usar o Wi-Fi da repartição pública para mandar uma mensagem divulgando o meu grupo privado, meu celular privado, mas eu estou usando o Wi-Fi, a rede móvel lá,
a
internet dentro da... não é celular público, não.
É o celular dele, mas uma mensagem que diz respeito ao candidato.
É, você sabe que essa utilização do Wi-Fi pode ser vista como uma contravedada.
Gente, que interessante.
Sabe por quê? Porque é um bem público.
Recurso público.
É recurso público.
É.
Aí o que que eu...
Mesmo que seja para um grupo
privado
particular.
No celular dele, o que que eu falei? Mas você vê que tem uma lógica. Até quem é mais leigo consegue entender isso. Opa, eu vou ser cauteloso e não vou me utilizar de nada. Se eu tô ali no público, eu vou tomar cuidado para não se valer de nada que é público. Então, nesse caso, eu falei, olha, tira, bota modo... Não, não é modo assim...
3G.
É, bota 3G. Aí ia ficar 3G. Hoje já tá em 5G. Tá ficando velho. Então, assim, bota no seu modo, no seu 5G lá, 4G, e você faz, e aí pode mandar.
É.
Porque aí não, aí você não tá utilizando a máquina pública.
Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré.
Quando a pessoa tem a ciência que aquilo ali é uma fake news, e ele é um agente público, e ele manda, ainda que seja para um grupo privado.
Olha, Raquel, essa tem sido uma preocupação bem constante para o TSE, né? Como o Rafael falou, é um tribunal que ele vem sempre tentando chegar no compasso, né, das tecnologias, que evoluem de uma forma muito rápida, né? Às vezes mais rápido que o que a gente consegue imaginar. E nas minutas de resolução que o TSE colocou para audiência pública agora no final de janeiro, previa justamente que o uso dessas aplicações digitais de mensagens instantâneas para fazer disparos em massa, contendo desinformação, falsidades, inverdades, montagens, em prejuízo de algum adversário político ou em benefício de algum candidato, isso pode configurar, assim, abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social. Então, a gente vê que essa é uma preocupação do tribunal, né, também.
De tentar cercar o máximo, né, dentro do que a gente tem visto, né, que é uma farra de fake news.
Isso. E para os agentes públicos, também é importante que os agentes públicos se resguardem desse tipo de conduta, né? No sentido de que a pessoa é eleitor, né? Mas ela também é o agente público, e na condição de agente ela tem que vestir aquela capa de impessoalidade, né? Que é o princípio da administração pública, ela tem que vestir aquela capa de impessoalidade para não servir como um instrumento de desequilíbrio, entendeu? Porque se o agente público pega a coisa pública, que é de todas as pessoas, né? E usa para prejudicar algum candidato ou para promover uma candidatura específica, isso prejudica toda a sociedade.
Fica uma disputa injusta, né? Alguém já sai na largada lá atrás, né?
Exatamente.
E alguém lá na frente. Agora, essa questão do Wi-Fi eu achei muito interessante.
Sim.
Tem alguma outra? Ou alguém mais na sua plateia levantou a mão, olha, o dedinho com uma dúvida?
Essas plateias
são interessantes.
Sai de tudo, né?
Não, e faz a gente ter que correr atrás para responder. Como a gente sempre fala, né? Não existe essa... A gente nunca consegue cravar muito, mas tem uma... Tem algumas máximas, alguns princípios de condutas lá vedadas que a gente entende que dá para ser aplicado e dá, nem que se for de forma utilizando analogia, a gente consegue entender outra forma. Alguns julgados também, outra dúvida que surgiu é: no meu carro eu posso colocar um adesivo enorme, parar no estacionamento? Então são dúvidas assim, né?
Pode.
E são, então, pode, né? Então, esse foi visto que pode, porque você está, na verdade, um carro é um bem ali privado que foi colocado, foi entendido que não se passou ali aquele limite. Óbvio que você descer do carro, já levando uma pastazinha, cheio de folhezinha, foldezinho, e você distribuir ou sair falando, gente, volta fulano de tal, dentro da repartição pública. Aí eu acho que, mas isso até a pessoa leiga consegue entender, que isso transborda
o seu direito. Agora, aquele do bóton e essa da faixa do carro, isso são condutas já permitidas o ano todo ou não? Tem aquela que fala, agora sim pode fazer campanha.
Não, na verdade, essas, elas foram questionadas se eram condutas vedadas, de você estar utilizando ali de maneira...
Independentemente do tempo.
Do tempo, porque algumas condutas assim, vedadas, lá o inciso 1, 2, 3, lá do artigo 73, ele não estipula o ano. Ele não estipula uma data precisa ou um período temporal. Outras condutas são assim, 45 dias antes. É exatamente um período que você pode fazer propaganda. Isso é interessante.
Então, bora avançar propaganda, nisso? Bora. Tem 45... Mas antes do 45 dias... Antes do 45 dias, tem uns 6 meses? É outro marco, não?
Tem um de seis meses.
6 meses é para revisão geral.
Revisão geral.
O que é isso?
A revisão geral do pleito é você, evidentemente, o legislador se tomou essa assim, cautela de não deixar um gestor revisar, aumentar o salário de todo mundo naquela época. Mas, claro, tem algumas especificidades, né?
Não
é um aumento, é um aumento real, né? Claro que você pode compensar o que foi de inflação, etc. Tem alguns assim, detalhes que vale a pena a leitura. Mas a ideia aqui por detrás desse dispositivo é que não se pode comprar um voto ou fazer uma grande massa aumentando o valor no ano da eleição. Ali eles colocam 6 meses, né, Marilena? 6 meses, a cartilha fala.
Isso.
São
180 dias,
para ser mais preciso.
A gente
precisa
fazer até a conta.
São 180 dias.
Às vezes os municípios, principalmente nesse ano que é a eleição municipal, uma parcela muito grande dos municípios é formada de servidores públicos, né? Permitir essa revisão geral anual num período próximo da eleição tem um potencial muito grande para impactar.
E nessa mesma linha, aproveitando, também tem a vedação para nomeação e concurso público. Imagina, o gestor ali,
ele segura
faltando 3 meses na reta final, que é aquele sprint final, que é o que mais pega, né, geralmente, em eleição. Essa reta final, todo mundo respirando ali eleição, aí o gestor vai lá, nomeia um número absurdo de vagas, aí todo mundo sai feliz e volta. Então, a ideia
isso
da lei é
isso não pode
vedar...
até 6 meses.
Não,
também.
Não, o concurso, três meses, né?
Três meses.
A gente está falando em questão de nomeação efetiva, né? Claro que você, desde que se o concurso for, porque isso é bom para alguém estar escutando, mas eu não vou ser chamado...
Os concurseiros, nossos ouvintes concurseiros.
Escutem bem, a questão é, desde que a nomeação ela seja antes dos 3 meses do pleito, tudo bem se convocar e nomear e concluir essa etapa nos 3 meses. O problema é quando a nomeação ela ocorre nos 3 meses. Outro ponto também interessante falar, nessa mesma linha, convocação, demissão, por exemplo, translocação de assim, servidores públicos, mexer de um cargo para outro.
Transferências,
regra geral, não se pode fazer também nesses 3 meses antes do pleito.
Pode ser perseguição
ou vice-versa, né?
É claro
que aqui existem algumas exceções, então você não fique tão assustado assim, vale a pena ler, como, por exemplo, cargo em comissão. É tranquilo, porque é um cargo ad nutum ali que você tira, né, coloca. Tem algumas exceções, remoção de ofício, de exército e tal. Algumas coisas que eu não vou entrar aqui agora. Mas a regra geral é que não se pode mexer ali de um servidor para o outro da mesma ideia do que era nomeação de concurso público, da mesma ideia de que a questão de você aumentar o salário, etc. Né? A ideia é vedar nessa reta final de que haja um benefício e o gestor ganhe votos ali, porque ele está com o poder da máquina pública na mão, né? Nessa eleição municipal,
isso
não está vedado para nível federal. Então, a União Federal poderia, isso é importante.
Então,
que o agente público escutando aqui já está escorrendo uma lágrima.
Não,
já.
Na verdade, não, eu acho que é o contrário. Muito gestor, prefeito, governador adora isso, porque fala, já é desculpa pronta. Gente, esse ano eu não posso dar aumento.
Então, assim, existem algumas condutas que realmente elas não vão ser aplicadas para nível federal nessas eleições. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um agente federal está afetando ali, por exemplo, ele trabalha em um órgão público federal, em um estado, em um município.
E transferência de dinheiro também, né? Ou não,
transferência de dinheiro afeta, assim, a União não pode transferir uma transferência voluntária, tem alguma também especificidades, nos 3 meses antes do pleito. tá? Isso não pode ser transferido. Por quê? Porque você pode beneficiar o município XYZ e desequilibra o pleito, óbvio. É uma transferência, mas aqui é uma transferência voluntária. É uma especificidade jurídica. Tem algumas exceções, mas a ideia é que isso não se pode fazer aí 3 meses antes do pleito.
Agora, adentrando depois já o período de campanha, né, o que é permitido é uma manifestação sem tentar convencer os outros, ou já na época da campanha pode? Usar camiseta, pode, boné, no serviço público?
Aí vale o bom senso, né? Acho que é a máxima, que bom senso que é raro hoje em dia, mas que a gente tem que tentar resgatar. Mas vou contar uma coisa pra vocês. Antes de vir pra AGU, eu era defensora pública, eu trabalhava no sertão, né? Era na época da eleição municipal, era 2016. E eu fui trabalhar um dia com os candidatos lá de uma determinada cidade. Um era vermelho e o outro era amarelo. E você sabe que interior tem muito isso. Então as pessoas estavam assim, parecia time de futebol, né? A divisão das pessoas.
Nada a ver com o pleito nacional.
E eu fui lá. Mas eu não sabia disso, que eu estava chegando. E aí eu fui um dia trabalhar com a camisa vermelha. Uma camisa normal, não era camisa de partido, né? Quando eu botei o pé no fórum, aí chegou uma servidora e falou assim: doutora, a senhora não vai poder entrar. Como eu não vou poder entrar? Eu tenho vários atendimentos, eu tenho audiência para fazer. Sabe o que é? É porque o juiz proibiu todo mundo de vir para cá de amarelo ou de vermelho. Eu fui conversar com ele,
você,
né?
Você provou assim, que a roupa você comprou ali. Que
eu falei, olha que eu nem volto aqui, eu não tenho nada a ver. Entendeu?
Que ano que era isso?
2016.
Gente, deixando claro que isso foi há 8 anos, não estávamos aí nessa polarização doida nacional. Vermelho é da Moranguinho.
Quem tava a loucura de hoje?
Então, essa coisa do... É a coisa do bom senso, né? Isso é quase anedótico, né? Esse caso, mas assim, é a coisa do bom senso.
Mas não... o servidor pode, se ele quiser, na época da campanha?
Não tem como cravar ali. A ideia é que não seja ostensivo demais dentro da repassão pública.
Isso.
Eu sugiro sempre cautela. Então, assim, dentro do seu trabalho...
respeito ao cidadão, respeito, que está ali, né?
Eu acho que não vale a pena. Eu confesso, por mais que o tribunal... E eu não queira, se fosse você, eu não iria arriscar, né, essa questão. Porque, por mais que o tribunal tenha ali julgados que digam que o que não se pode fazer é aquela conduta ostensiva, né? O botão foi entendido, mas será que a camiseta vai ser entendida também?
Quer dizer, eu fico na dúvida. Tudo pode ser levado ao tribunal.
Exatamente, porque pode ser visto como algo que você influencia outras pessoas dentro de um ambiente público de uso especial, que é uma repartição pública.
Isso.
Não é a praça pública. Óbvio que a praça você tem liberdade para exercer, desde que esteja fora do horário de serviço também, né? Que é outro ponto, né?
É porque você vai, sei lá, no hospital, né? O médico que te atende, você fica até insegura, né?
Porque aí pode gerar uma confusão, né? Entre quem está prestando esse serviço. É o Estado, é o município, é o poder público ou é aquele candidato, entendeu? Esse exemplo que você deu do médico é um exemplo muito bom, né? Um defensor público, enfim, uma pessoa que está prestando ali um serviço diretamente para a sociedade, se identificando ostensivamente com um candidato. E outra coisa que eu acho que talvez valha a pena a gente dizer também, aí já num ponto de vista mais pragmático, às vezes a pessoa queria beneficiar o candidato, né? Uhum. Ou seja, você vai com aquela camiseta e tal. Se isso aí for configurado como conduta vedada, na verdade você vai prejudicar, entendeu?
Adentrou uma coisa muito legal. Se uma pessoa, um agente público, usa o espaço público, o Wi-Fi, o computador dele, dispara fake news em prol de um candidato, quem é responsabilizado?
Eu vou dar o principal exemplo aqui. Propaganda eleitoral irregular, fora do tempo, extemporânea. Antigamente, lá em 2014, quando eu comecei a atuar, eram 90 dias antes do pleito. Vocês devem entender que, lembra que naquela época eu tinha 3 meses quase de propaganda na TV, etc. Depois, com a minha reforma de 2015, se alterou para 45 dias. Se você beneficia um candidato, faz uma propaganda eleitoral antes desse período eleitoral, antes de ser autorizado, você é servidor público ali do município. Não só o agente público que cometeu a conduta sofre punições, dependendo da gravidade, da proporção disso daí, pode ser encaixado sim o beneficiário do ato, que seria o candidato. Que é o seu candidato, ele pode sofrer uma multa, inclusive, a lei fala em 5 a 25 mil UFIS, que se dá para aproximar ali reais, mas mais do que isso, também fala a previsão de seu custo da propaganda. Vai que você é um agente público, é dono de uma gráfica, dono de alguma coisa, e você faz uma coisa grande, que gera uma assim, monta de muitos folders, muitos assim. Pode ficar muito caro isso, tanto para você quanto para o candidato.
Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas.
E olha, gente, aí em campanha, eu cobri eleições há muitos anos também. Eleição é o seguinte, cada lado, eles têm um arsenal jurídico, é advogada prestando atenção em tudo. Qualquer conduta dessa pode ensejar uma ação e que pode dar dor de cabeça lá na frente, não é?
Muito demais. É. Fica um pitbull de cada lado. Exatamente. Pitbull versus um rottweiler.
Eles ficam assim. Tudo que você faz pode prejudicar, inclusive com uma ação que pode até custar o mandato lá na frente.
Exatamente.
Tem, a gente tem casos
tem.
Assim.
No,
né?
No caso de distribuição gratuita, por exemplo, né, pode haver... uma das penalidades pode ser a cassação do registro da candidatura.
Será que é por conta de inobservância de tantas condutas assim que não pode, que a gente tem tanto prefeito, porque é incrível o número de prefeitos que perdem o cargo no
Sim,
meio do mandato.
Né? Tem inclusive as eleições suplementares que o tribunal vem, a AGU ainda atua nisso, é uma coisa interessante que outro dia a gente pode falar.
Recentemente.
Ela resgata.
Obrigou o prefeito, os dois ex-prefeitos lá do Sul a pagar. Ah, foi você que trabalhou não. Nisso? Ou o doutor aqui?
Não. Não, olha só.
Eu fiz essa reportagem.
Prefeitos, vem atrás dele.
Não, mas eu achei correto, porque vamos explicar para o ouvinte o que aconteceu.
Eram dois prefeitos, né, do Rio Grande do Sul. Eles foram reeleitos, mas como cometeram várias irregularidades, tiveram um mandato cassado. E aí a AGU, bem cuidando do dinheiro público, falou alto lá, vocês dois é que vão pagar os custos da realização de uma nova eleição, e aí a justiça acolheu o pedido da AGU, né?
Tem que ser, isso tem que
tem
ser feito,
que ser
né?
Feito, com
não
certeza.
Há dúvida disso, isso é uma lógica inerente.
Um deles era né? quase 100 mil reais, que parece pouco, mas é 100 mil reais para o indivíduo ali,
é,
né?
Exatamente, mas você sabe o que é, porque as pessoas elas não entendem as consequências, né? É, se há uma prática irregular e foi utilizado recursos públicos para se fazer uma eleição. É caro para você movimentar tudo, realizar o pleito, é caro. Você pega esse custo, muitas vezes em alguns assim, municípios do país, Amazonas,
você
tem a logística do exército,
você
tem que levar,
é
algo caro. E aí quando acontece essa prática irregular e há uma cassação, o TSE, a Justiça Eleitoral, é obrigada a abrir novas eleições e aí tem mais custo. Então, quem foi o responsável? Isso é responsabilidade civil, clássica, né, do nosso
Quer
direito.
Dizer, só ocorreu a cassação por ilícitos que o prefeito cometeu. Então, ele que age
é um ressarcimento
pessoalmente.
Para evitar esse
ganho. É interessante.
É, senão todo mundo ia ter que pagar.
É.
Né? Se não cobrasse dele, a culpa dele, do que ele fez de errado, todo mundo, a sociedade, ia ter que arcar para fazer a nova eleição.
É verdade, né? Ia ser dividido, né? Agora, vocês estavam falando dessa punição para esses agentes que dói no bolso e para um servidor que comete uma irregularidade dessa. Como é que é o trâmite? Então, assim, ele cometeu isso, aí o colega está... pé da vida que aquele cara toda vez faz, tá nitidamente aqui do meu lado, o cara pedindo voto, usando a máquina, tô percebendo. Não tô, tá legal, a pessoa pode denunciar, como é que é isso? E a ponto de chegar, na ponta, o que que ele pode perder o cargo? Ele pode ser demitido?
Vamos lá, interessante esse ponto, assim, Raquel. Vamos lá, são dois pontos primeiro que vocês têm que entender. A população geral tem que ficar atenta de que, caso pode sim denunciar uma prática irregular, o agente fiscalizador é o Ministério Público Eleitoral. Mas como você bem colocou, os advogados de ambas as partes, é um partido contra o outro, ele fica tão atento se está ocorrendo alguma coisa, que geralmente um entra contra o outro. Mas existe o Ministério Público, que também é parte legítima em direito eleitoral, no processo eleitoral. A AGU, União, ela já vem aqui com mais essa função consultiva de orientar os agentes públicos, tá? Então a gente está muito nessa parte de prevenção. A nossa atuação na Justiça Eleitoral é pontual para alguns casos, que eu não preciso entrar aqui, mas o foco é, ocorreu alguma prática que você acha que é um crime eleitoral ou é uma prática irregular, vai atrás dos agentes fiscalizadores, principalmente o Ministério Público Eleitoral. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que você bem colocou, há aqui uma independência entre as instâncias do direito. Uma conduta vedada, se ela for configurada abuso de poder eleitoral, não necessariamente ela vai ficar só na Justiça Eleitoral. Pode ser que ela transborde para outras esferas, inclusive principalmente a administrativa, para um agente público de uma repartição de assim, município. Vamos pegar esse caso, aquele que a gente falou. O agente público entra na sala dele, ou no assim, órgão dele, e começa a gritar, não vota, vocês têm que votar, não sei o quê, no fulano de tal, YZ. Ele vai levar uma punição eleitoral ali. Porque a gente está falando que não pode ser ostensivo ali, com camiseta e distribuindo coisas e tal. Mas ele, evidentemente, ele pode sofrer uma punição administrativa ali. Pode sofrer até, né, dependendo da gravidade disso, ou se for de maneira reiterada, ele pode até ter uma assim, demissão.
Vai haver uma averiguação interna.
Então, assim, ele pode até causar em outras esferas, né? Eu poderia aqui pensar, mas podem haver outros danos, tanto até mesmo penal, como assim, corrupção eleitoral. Tem várias outras, mas principalmente a administrativa é o que me vem mais assim, prontamente aqui. Um servidor que comete um abuso, um desvio de função. Desvio de função é causa de sanção administrativa. Uhum. Então, tem que tomar esse cuidado.
O que não significa, né, doutora Marilena, que não pode haver falar de política. Isso, né, o que, a gente não está cerceando o direito, né, da pessoa discutir ou colocar. O que não pode exacerbar e virar campanha. E quando ele está atendendo uma pessoa, não tem nem, talvez, acho que nem que falar, né?
É isso aí. O agente público, ele tem o direito de debater as ideias, de fazer propaganda, mas não pode ser confundido com o exercício da função pública, né? Então, inclusive, na cartilha, a gente explica isso bem na abertura da cartilha. Não é que o agente público não pode participar, né? Esse é o momento da eleição, um momento muito importante para todo mundo, né? Para todos os cidadãos. Mas ele não deve fazer isso no seu horário de trabalho. É uma coisa de separar. Né, os papéis, digamos assim, que a pessoa ocupa.
Perfeito. Gente, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom ter vocês aqui,
eu
viu?
Eu que agradeço, hein? Foi uma honra mesmo falar disso, é tão importante pra gente ter esse momento de eleição.
Obrigada, Raquel, obrigada, Rafael, e eu não vou só pegar aqui a última chance para fazer a propaganda, né? A gente mencionou várias vezes. A nossa ideia aqui é realmente fornecer esse aparato, né? Essa cartilha que a gente oferece assim como para evitar que existam essas disparidades na própria eleição.
Gente, então o candidato, o pré-candidato, esse não pode sair por aí doando coisas, porque pode ser visto, inclusive, como compra de votos, né? Mas o agente público que não esteja aí atrelado a nenhuma candidatura, esse pode, claro, até deve, né? Gente, o mundo tá precisando, né? Tem muita gente passando necessidade, mas desde que seja com o carro dele, com o recurso dele, fora do horário de expediente, né?